Susana Esteban é enóloga há muitos anos em Portugal e diz quem sabe que das suas mãos saem dos melhores vinhos que se produzem no território. Susana é engenheira química, mestre em viticultura e enologia e veio para Portugal estagiar nos anos 90. No Douro era só vinho do Porto, mas a enóloga descobriu muito mais. Tui ficava a menos de 200 quilómetros, mas o Douro ainda era desconhecido.
Como sendo de tão perto, não é? Estou a menos de 200 quilómetros, não conhecia o Douro nem nunca tinha ouvido falar, mas não era só eu, ninguém tinha ouvido falar do Douro, não é? Porque era o vinho do Porto, não é? E aquilo era realmente algo impressionante de que eu não tinha conhecimento. E fiquei completamente fascinada com aquela área e decidi pedir uma bolsa para estagiar no Douro. Pedi uma espécie de Erasmus, naquela altura chamava-se Programa Leonardo da União Europeia, para fazer práticas no Douro. E comecei, fiz práticas na Sandeman durante as vendimas, um mês no Douro e depois estive 2 meses nas caves de Vila Nova de Gaia.
Ainda tentou arranjar trabalho a seguir ao estágio, mas só mais tarde um anúncio da Quinta do Couto a fez voltar ao Douro, desta vez como diretora de produção. Tudo estava a começar em 1999.
Foram 3 anos que eu aprendi imenso, foram 3 anos que eu também tive a sorte de coincidir com uma geração de outros enólogos que começavam também esse ano ou nos anos anteriores e de haver muita partilha, de nos ajudar uns aos outros, mas realmente foi uma altura que eu agora me lembro e penso, eu era completamente doida para uma empresa com aquela responsabilidade para outro país onde eu não conhecia ninguém, depois, claro que acabei por conhecer pessoas, e onde realmente tinha uma responsabilidade muito grande.
As estradas eram duras, o inverno também. Susana Esteban sentiu na pele o isolamento das terras para lá do Marão.
É muito intenso, o Douro é muito bom, e eu senti isso, é muito bom, quando uma pessoa vai lá, e realmente é impactante, mas no inverno acaba por ser um bocado agobiante, não sei como dizer. Não se passa nada e sentimos um isolamento que agora, finalmente, já o túnel do Marão e tudo isso, mas na minha altura não havia. Para ir a qualquer lado, tínhamos que ir ao porto e pegar um carro e passar por uma das estradas mais perigosas do país e pronto, e eu sentia muitas vezes esse isolamento.
Um isolamento atenuado com amigos, a geração de jovens produtores e enólogos que também davam os primeiros passos.
A Sandra Tavares, que agora tem o Pintas, o marido dela, o Jorge Seróbio, o Francisco Ferreira do Balado, o Chito Olazábal do Valdemial, o Jorge Moreira do Poeira, este era o Luís Soares Duarte, que também da Quinta do Infantado, todo, este era o nosso grupo.
Um grupo de onde surgiram os Douro Boys, já as Douro Girls ou as raparigas não eram tantas.
A Sandra e eu éramos, naquele momento, éramos as duas únicas Douro Girls e a Sandra também foi no mesmo ano que eu, foi em 99, eu fui em março, ela foi na Vendima para a Quinta do Val Dona Maria. E foi uma sorte, realmente, porque nós ficámos muito chegadas porque éramos as duas únicas mulheres no mundo de homens, que ainda assim para os homens era duro, para nós ainda era algo pior.
Sandra Tavares da Silva e Susana Esteban, tão amigas e tão juntas, que quase podiam ser a mesma pessoa.
Primeiro, sempre nos andavam a trocar. Sempre, eu telefonava para a Sandra para falar com a Susana e telefonava a Susana para falar com a Sandra. Muitas vezes estava numa feira e dizia, ai, não se lembra de mim, eu estive lá na Quinta. E depois, passados 10 minutos, eu estava a ver, não, ela estive, foi com a Sandra. Sempre nós estávamos a trocar, porque éramos as duas únicas mulheres, não é?
Susana Esteban e Sandra Tavares da Silva ainda hoje fazem crochê no Douro, tricô no Alentejo, são os nomes dos vinhos. Amizades para a vida, um país que Esteban não quis deixar, ficou um gosto especial.
Não há assim nenhuma casta que eu goste particularmente no Douro. O que eu acho fascinante do Douro são as vinhas velhas, não é? Nós termos o privilégio de trabalhar com vinhas que um património que Portugal tem, não é? E principalmente no Douro, de vinhas com centenárias, com em cada vinha temos 40 e tal variedades autóctonas, e trabalhar com essas vinhas velhas é um privilégio.
É o que Susana Esteban considera que deveria ser a nossa aposta. Portugal podia promover-se muito como outras regiões do Velho Mundo.
Eu acho que Portugal tem que apostar por aquilo que faz diferente dos outros países, não é? E o que faz diferente a Portugal dos outros países é precisamente estas vinhas únicas, que são com mistura de castas e castas autóctonas que mais ninguém tem. Eu acho que aí é difícil, porque, como disse, as pessoas estão habituadas, mas as pessoas estão do novo mundo, não é? No mundo em que se promove muito mais a casta do que o terroir, a zona, não é? Por exemplo, uma pessoa na Califórnia pede um Chardonnay, pede um Cabernet. Uma pessoa em Bordeaux não pede um Cabernet.
Susana Esteban veio para Lisboa, é consultora em várias adegas e mais uma vez surpreendeu-se.
O Alentejo foi uma grande surpresa, porque logo no primeiro ano, nas quatro adegas onde eu dava assistência, consegui fazer vinhos razoáveis, mas também consegui fazer vinhos que eu achava que eram realmente bons e com grande potencial, e com vinhas muito mais novas com as das que eu trabalhava no Douro.
Vinhas novas que descobriu, mas ainda assim nunca perdeu o encanto das vinhas seculares, e no Alentejo não há assim tantos sítios.
Porto Alegre, como não plantaram o cereal, por ser uma zona de serra, acabaram por preservar essas vinhas. Só que são vinhas de uma dimensão muito pequenas, porque normalmente eram vinhas que se utilizavam para produzir vinho para autoconsumo, não é? E são vinhas que normalmente estão ligadas a uma casa, a uma família, não sei o quê, e que é difícil adquirir. Então eu fui comprando uvas, fui arrendando vinhas, e o meu projeto agora está baseado um bocado nessas vinhas.
Em Porto Alegre já tem 9 marcas diferentes. Um dos topos de gama é o Sidecar, que faz ameias com convidados. Mas, a bem dizer, faria vinhos em todos os sítios. Só não tenho é tempo para tudo.
E eu, por mim, fazia vinhos em todas as regiões de Portugal, porque acho todas fascinantes, e acho que realmente Portugal é um país que, do norte a sul, tem um património vitivinícola inacreditável. Acho o Minho incrível. Então, agora, com tudo isto do aquecimento global, a procura da frescura nos vinhos e tudo isso, acho o Minho com um potencial inacreditável. A Bairrada, adoro os vinhos velhos da Bairrada e gosto imenso.
Para já é pelo Alentejo e Porto Alegre que anda, tem uma adega em Mora, reúne ali as vinhas velhas que aprendeu a gostar. Susana Esteban saiu da Galiza há mais de 2 décadas, acabou por trocar os alvarinhos pelos maduros e o país agradece. A Quinta de Dona Matilde, no Douro, está na família Barros há 4 gerações e o novo alento da propriedade foi 2017. No início do século XX, Manuel Barros já tinha uma empresa, Barros, de exportação de vinhos do Porto, e comprou a Quinta em 1927. Já em 2006 saiu das mãos da família, mas foi recomprada 7 meses depois. Desde essa altura que os vinhos passaram a chamar-se Quinta Dona Matilde, e não Borges, como anteriormente, e se antes o negócio era o Porto, desde 2017 que o foco são os vinhos de mesa DOC Douro, apesar de ainda produzirem na Quinta algumas colheitas especiais de Porto. Filipe Borges, bisneto do fundador, cresceu a ver o Douro e conhece bem a história do terreno do seu bisavô, que antes chamava Quinta do Enxodreiro.
Quinta do Enxodreiro era uma quinta que já bastante antiga, já se plantavam uvas há muito tempo e fazia-se vinho desta quinta já há vários séculos. É uma das quintas com mar de feitoria, ou seja, em 1757, quando o Marquês de Pombal fez a demarcação de origem, esta quinta existia e produzia vinho. vinho do Porto, mas antes disso já havia, já produzia vinho do Porto.
A tradição era demasiado forte para se perder, aquele espaço traz muitas recordações a Filipe Borges.
O calor do Douro, o calor das vinguimas, por exemplo, lembro-me na altura durante a noite o barulho da adega, que ouvíamos a adega a trabalhar a noite inteira, funcionar aquele barulho da adega ininterruptamente, é uma coisa que marca imenso. Outra coisa que também sempre gostávamos, que era o que mais gostávamos de fazer, era nadar no rio e na altura fazíamos algum ski aquático no rio, isso era a melhor parte do dia, não é? Dado o calor que chegava na altura a atingir temperaturas de 40 graus, era o mais engraçado, o mais giro que fazíamos na altura.
A quinta foi junto com os restantes bens da empresa, quando a família vendeu a Barros, mas depressa o pai de Filipe voltou a recomprar a quinta Dona Matilde. E como sempre, por trás destas decisões, há sempre um papel essencial.
Um bocado entusiasmado pela minha mãe, que disse, então, estás no vinho, percebes de vinho, porquê é que não voltas, pegas numa quinta e lanças um negócio? E pronto, pouco e pouco foi entusiasmando o meu pai, e o meu pai lá procurou quintas, foi vendo quintas, mas viu várias quintas e na altura não achou nada interessante, e depois a minha mãe disse, ah, mas porquê que não vais propor à Soja e Vinhos voltares a ficar com a quinta Dona Matilde? E então não, o meu pai lá fez e na altura foi, e realmente para nosso contentamento ficámos, de facto eles estavam interessados em negociar e voltámos a comprar a quinta.
A retoma em 2007, no fundo a quinta só ficou fora da família uma vindima. Filipe Barros tomou conta do negócio, a formação em gestão ajudou, o MBA também, mas ainda antes do MBA, uma espécie de estágio bem longe do Douro.
Antes de ir para o MBA, eu estive num distribuidor português de New Jersey a fazer vendas, a abrir um mercado de Manhattan para esse distribuidor. Portanto, andava a vender vinho português porta a porta. Porta a porta, estamos a dizer restaurante a restaurante, loja a loja. Vinho português, estamos a falar de 2006, não é? Em que vinho português não tem o reconhecimento que tem agora, passado 10, 15 anos. Era uma tarefa complicada.
Regressou a Portugal e desde 2007 que o DOC Douro passou a ser o foco do negócio. Mas tudo começou a ser preparado muito antes.
O meu bisavô só fez vinho do Porto, o meu avô só fez vinho do Porto, o meu pai, nos anos 90, lançou na altura, portanto, fez, além do vinho do Porto, chegou a fazer um rosé com a marca Barros, que teve algum sucesso relativo, fez um vinho branco com a marca em Chudreiro, curiosamente, mas na altura, nesta própria quinta, em 95, 96, fez umas replantações já de propósito para orientar a quinta para vinhos DOC Douro, plantando as castas na altura a Toriga Nacional, a Toriga Franca, a Tinta Amarela, nos brancos o Arinto, o Viozinho, o Gouveia e o Rabigato. E já nos finais dos anos 90, começou a fazer os primeiros vinhos DOC Douro sob a marca Barros.
A marca Barros deu lugar a Dona Matilde, vinhos que começaram por provocar alguma estranheza, se calhar à frente do tempo.
Nos primeiros anos de projeto, os nossos vinhos, se calhar não eram tão considerados porque não estavam naquele estilo de muita fruta, muita extração, mas agora que está toda a gente a ir para vinhos com menos álcool, mais elegantes, com mais acidez, estão a vir ao encontro do que já eram os nossos vinhos há 10 anos atrás. Há pessoas que provam os nossos vinhos há 10 anos e dizem, eu realmente há 4 ou 5 anos provei este vinho, pronto, achei bom, mas se calhar agora acho um vinho extraordinário. Já tivemos isso, um crítico de vinhos dizendo-nos isso.
Vinhos mais elegantes, menos álcool, parece ser a tendência. Filipe Borges tem uma ideia clara sobre promoção dos vinhos portugueses. No novo mundo são as castas, em França o terroir, a região. Por cá, apostar na diferença das castas pode ser difícil.
Por exemplo, quando um americano olha para uma lista de vinhos portugueses e vê as castas todas. Eu dou um exemplo, quando eu uma vez fui a um restaurante grego, que só tinha vinhos gregos, e abri a lista de vinhos, estavam lá as castas todas. Eu não conhecia nenhuma. Sentia-me perdido. Da mesma maneira, eu sinto que os americanos, estou a falar dos americanos, ou estou a dizer em geral, na exportação as pessoas sentem-se um bocadinho perdidas com este mundo todo português. Se calhar reconhecem uma casta no tinto de Toriga Nacional, se calhar o Arinto no branco. Por um lado, sim, devemos apostar na diferença, porque senão somos mais um Pinot Noir, mais um Sauvignon de outro país. Por outro lado, também é complicado.
Para Filipe Arros, há uma maneira simples de promover os nossos vinhos, de resto, a fórmula não é nova.
E eu acho que nós devíamos ir pela gastronomia. Nós temos poucos restaurantes portugueses fora de Portugal virados para não portugueses. Existem, mas são exceção. E esses são os nossos embaixadores. Se houvesse mais, se calhar conseguiríamos divulgar mais os nossos vinhos.
Para já é na Quinta que Filipe Arros trata do assunto, lançou recentemente novos tintos e brancos e brevemente uma novidade, um tinto com futuro e um olhar sobre o passado.
Vamos lançar um vinho novo no mercado, que é um vinho que se vai chamar Vinha dos Calços Largos. É um nome complicado, eu sei, mas é um vinho muito interessante porque é feito com uma vinha velha que tem cerca de 70 anos, portanto, uma vinha que o meu pai viu plantar. No fundo, é uma homenagem que o meu pai está a fazer ao seu avô. O meu bisavô plantou aquela vinha em 1940 e tal, e o meu pai viu-a ser plantada. É uma vinha, portanto, já com 70 anos, já com uma certa idade, dá um vinho com muita elegância, uma boa acidez, muita complexidade, e aí está, é um vinho de terroir, lá está a questão do terroir, é um vinho próprio de terroir, é um vinho que nem sequer vamos passar pela madeira, porque queremos puro, diretamente do terroir.
O terroir, um local que vale a pena a aposta, as regiões do país são únicas no mundo dos vinhos. A Quinta de Dona Matilde já tem a sua cota parte na promoção do Douro e de Portugal. Há restaurantes que parecem estar naquele sítio desde sempre. Tem um efeito de intemporalidade que nem todos conseguem despertar. O Pub, em Lisboa, junto ao Marquês de Pombal, parece ter essa espécie de poder. A vida altera-se à sua volta, a rua muda de configuração, os prédios crescem, mudam de ramo e de donos, mas o restaurante continua lá, como se fosse uma testemunha que apetece ouvir o que tem para dizer. E se o Pub falasse, teria com certeza muito para contar. E só tem 47 anos. Chegou a estar um ano fechado para obras em 2017 e, como se esperava, voltou de cara lavada, mas igual a si próprio. Mudou de dono, mas tudo continua parecido, um dos restaurantes mais luxuosos de Lisboa. Luís Espírito Santo faz parte do grupo de proprietários, ele próprio um antigo cliente, e por lá continua o Escansão Almiro, um papel importante para Luís.
É um Escansão, uma pessoa que trabalha aqui há cerca de 22 anos. Foi um discípulo um bocadinho desse sócio que morreu, o Arménio, que também era Escansão. Foi durante muito tempo a imagem, ainda é hoje um bocadinho a imagem da cara, e que faz o elo de ligação entre a anterior gerência e a nova gerência, entre os clientes antigos e os clientes novos, não é? Portanto, são muitos anos ligados ao Pub, não é?
Dos funcionários mais antigos do Pub, de resto, a casa tem 28 empregados, mas não se dá conta.
A presença do empregado não é para se notar, mas ele tem que estar. Esse é que é o grande segredo de um espaço em que as pessoas possam ter a sua intimidade, conversarem e não se sentirem incomodados pela presença do funcionário, mas estarmos atentos àquilo que o cliente precisar no imediato é importante, porque isso também, se estamos num restaurante de luxo, queremos serviço, e o serviço é extremamente importante.
O Jornal Expresso ficava mesmo ao lado do Pub, até havia rubricas com o nome do restaurante. Entrevistas, histórias, conspirações e outras intrigas não faltaram, até figuras improváveis e outras muito mais plausíveis.
O Presidente Marcelo confidenciou-me também durante as obras, que ele fez-nos 3 visitas. A uma altura contou a história que ele conheceu o antigo proprietário e contou-nos um pouco da história e as pessoas que trouxe. Uma delas que me deixou perplexo é que ele conseguiu trazer o Álvaro Cunhal, que era um homem que não almoçava, e conseguiu trazer, nunca almoçava fora neste caso, e conseguiu trazer o Álvaro Cunhal a almoçar ao Pub.
Luís Espírito Santo manteve o Pub, como sempre foi. Os turistas vêm mais à noite, um espaço que preserva muitos clientes e, desde logo, uma relação que se nota.
É um tratamento próximo, com deferência, mas muito amigável. Eu acho que é uma forma de receber bem. Recebemos um cliente pelo nome, como também muitos clientes chamar o empregado pelo nome. Acho que é muito importante na relação cliente-restaurante.
Relações antigas, outras mais recentes e as que hão de vir. No restaurante Pab, os anos vão passando, um pouco mais devagar do que no exterior. Cá fora, a correria lisboeta, lá dentro, descansa-se a alma.